Tu és bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, vem e queima as nossas almas, o nosso coração, o nosso interior. Tira de nós tudo aquilo que impede a tua manifestação, o teu agir em nossas vidas. Arranca de nós toda a nossa frieza, toda a nossa indiferença com relação a ti, a tua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem aqui. Enche, Senhor, essa igreja. Enche, Senhor Deus, os teus filhos. Move, Senhor, aqui no meio. Fique à vontade neste lugar. A casa é sua. A casa é sua. Aqui são os teus filhos, com o coração aberto, prontos, receptivos para receber a tua presença, a tua palavra, a tua manifestação. Enche, Senhor, esse lugar. Manifesta aqui o teu poder. Manifesta aqui, Senhor, o teu poder. Enche, Senhor, aqueles que estão com o coração aberto. Senhor, toca, Pai. Toca agora. Vai enchendo, Senhor, essas vidas. Manifesta. Passeia entre os corredores. Enche, Senhor. Enche aquele que está vazio. Transporta aquele que está quase cheio. Em nome de Jesus. Aqui é a sua casa. Aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar de manifestação do Espírito. Todo aquele que está sentindo, manifesta agora. Manifesta o poder do Senhor. Aplauda Ele. Aplauda o Senhor, porque Ele está no meio de nós. Só Ele é digno de louvor, de adoração. A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Senhor. Esta é a tua casa. Esta é a tua casa. Aqui estão os teus filhos com o coração aberto, preparados para te receber. Seja bem-vindo, doce presença.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha.
Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que Ele está em busca de corações avivados, corações que desejam, corações que querem, que anseiam por uma experiência, algo que venha marcar, algo que venha transformar, algo que venha dividir a sua vida, a sua história, algo que venha de dentro para fora. Ele só vai manifestar na sua vida a partir do momento que você disser sim, eu te quero, Senhor. Espírito Santo, venha e mude. Espírito Santo, venha e mude. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Mude a minha história, mude a minha vida, me mostre o caminho.
Espírito Santo,
me dá uma direção, eu preciso de direção nesta manhã.
Santo,
eu preciso de um norte para a minha vida. Ore, feche os teus olhos, sinta a presença dEle aqui agora. E se você tem algo a pedir, se você tem algo a buscar, se você precisa de um direcionamento, se você precisa de uma resposta, esse é o teu momento. Clame ao Senhor, clame a Ele, clame pela sua presença. Busque enquanto pode achar.
Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha aqui. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha aqui.
Ele está aqui.
Espírito Santo,
quantos creem, quantos acreditam? Quantos aqui não estão vendo, mas são bem-aventurados porque crê? Bem-aventurado é aquele que crê. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Amém, queridos? Podem se assentar. Abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 14, logo em seguida, já volte um pouquinho, deixe Lucas aberto. E eu vou ler aqui para vocês um texto onde Jesus fortalece os seus discípulos. Nós sabemos que o Senhor, enquanto caminhou por aqui, durante aqueles 3 anos, Ele formou discípulos. Estamos nesse mês de discipulado, de formar discípulos e de nos colocarmos como discípulos também. E nós vemos aqui que Jesus, durante todo aquele tempo, a maior expectativa, o maior sonho, a maior realização da vida dele era fazer discípulos. O objetivo, o propósito era fazer discípulos. Pessoas que dessem continuidade na sua obra. Pessoas que fizessem tão bem quanto ele. Porque o mestre é assim. O verdadeiro mestre não tem medo que o outro faça melhor que ele. Ele não tem medo de perder lugar. Ele é bem posicionado. Ele sabe o seu lugar. Então o verdadeiro mestre, aquele que ensina, não tem medo de perder lugar. E Jesus falou assim: vocês farão obras ainda maiores do que eu. Então ele tinha certeza que as obras seriam maiores, que seriam em maior quantidade. Ele teve um período muito curto para tanto, mas foi o suficiente para nos ensinar. E aqui ele fortalece os seus discípulos e ele diz assim no versículo 5 a Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, então como sabemos qual é o caminho? E ele respondeu aqui em seguida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já no versículo 9, pula só um pouquinho no versículo 9. No 8, Felipe faz uma pergunta a ele: mas mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não precisa dar muita explicação, muita satisfação, Senhor. Só nos mostra o Pai. E aí o Senhor responde com muita sabedoria: Felipe, depois de ter andado tanto comigo durante tanto tempo, você não me conhece. Sabe, queridos, o que eu percebo é que nós caminhamos tanto tempo com o Senhor. Caminhamos com Ele, não o reconhecemos. Pedimos a presença do Espírito Santo, mas não reconhecemos o momento em que Ele está presente no meio de nós e quer se manifestar, quer usar a minha vida, quer usar a tua, quer dar um toque especial na sua vida. Então nós precisamos ter essa sensibilidade e saber com quem nós andamos. Nós precisamos discernir melhor com quem nós andamos. Aqui nós andamos com pessoas que podem nos levar para o bom e para o mau caminho. Pessoas que podem nos levantar e pessoas que podem nos derrubar. Pessoas que podem acrescentar na nossa vida e também tirar. São as nossas escolhas que definem o nosso futuro. Então, queridos, nós precisamos saber com quem é que nós andamos. Para onde nós queremos ir? Para onde eu, Rosemara, quero ir? A que caminho, a que voz eu devo ouvir? E esses discípulos aqui, alguns deles, nós percebemos que caminharam com Jesus durante um tempo, porém não o conheciam verdadeiramente. E uma realidade disso é que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, finalzinho de Lucas, aqui no 24, quando nós vemos dois dos discípulos indo embora, a caminho de Emaús. Uma cidade que alguns estudiosos dizem que é 11 quilômetros de Jerusalém, já outros dizem que é 28 quilômetros, a distância não importa. O que importa, queridos, é que eles não ouviram a voz do Senhor nem o seu ensinamento. Quando Jesus, antes dele morrer, ele falou assim: ficai em Jerusalém para que sejais revestidos de poder, revestidos do alto. Alguns permaneceram, nós sabemos que após a sua morte, eles se espalharam. E Jesus, após a sua ressurreição, teve que vir juntando. Teve que vir mostrando o caminho. Ei, não se dispersa. Não vai pescar novamente, não vai para Emaús, vem cá. E Jesus teve todo esse trabalho novamente de reunir os seus discípulos. E nós vemos aqui nessa passagem, eles indo para Emaús. Emaús significa cidades termais, de águas quentes, de relaxar, de ficar muito bem, de ficar muito à vontade, porque eram águas termais, uma cidade de rios, de águas quentes. Já Jerusalém dizia cidade de paz, Eles largaram uma paz para buscar a outra, tão incerta, tão nada a ver. Sabe, queridos, trazendo para a nossa vida, nós largamos às vezes as coisas tão certas que Deus nos diz, que Deus escreve, que Deus fala conosco, e buscamos coisas tão incertas, tão momentâneas, tão temporárias, como águas termais. Nós todos sabemos, vamos lá, ficamos em águas mornas, cozinhando ali na água, pronto, agora a gente sai, volta, acabou. A presença de Deus não pode ser assim, algo que vem, aquece e vai embora, como nós vimos esses discípulos dizendo. A presença de Deus tem que ser constante na nossa vida, e ela deve arder o tempo todo, não só de vez em quando vem no culto, ouve um louvor maravilhoso, ministrado maravilhosamente bem. Ah, eu senti a presença de Deus, mas era lá dentro da igreja, agora eu saí, acabou. Sabe, queridos, nós temos que ter essa continuidade, essa vida, essa rotina com Deus, para que Ele permaneça em nós. E esses discípulos estavam indo embora, estavam indo para outra cidade. Diz aqui, vou ler mais rapidinho aqui o texto, para nós entendermos melhor. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11, aqui diz 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido, tudo que eles tinham vivido. Estavam fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que eles viveram com Jesus. De toda a história, toda a manifestação, todo o poder, todos os milagres. Quanta coisa eles acompanharam, quantas libertações, quantas curas, quantas manifestações eles presenciaram. E aí eles dizem assim: Então, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar ao lado deles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão conversando? Enquanto eles caminhavam. E eles pararam com o rosto entristecido. E um deles perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou Jesus. Que coisa? Eles olharam para Jesus com o rosto entristecidos. Pararam. Ei, de que mundo você é? Onde você estava? Você não sabe o que aconteceu? Você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Hello! Ei! Eles tentaram trazer algo para Jesus sem saber que era ele. Acharam que era uma pessoa comum que estava vindo, um desligado, desantenado, como fala. Mas nós vemos aqui a resposta. Vamos dar continuidade. Você é o único visitante que não sabe dessas coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Aqui está o erro. Aqui está o engano. Eles não viam Jesus como mestre. Eles não viam Jesus como pai, assim como nós lemos em João. Que eles queriam conhecer o pai. Eles queriam conhecer melhor Jesus, hein? Até então tinham Jesus apenas como profeta. O profeta vinha, aplicava sua mensagem e ia embora. Mas eles não reconheceram Jesus, apenas tiveram ele como um profeta, um homem comum, um homem como eu e você, que podemos, à luz da palavra, profetizar para alguém. Caminharam com ele, estiveram com ele. Mais tarde, no final da leitura, aqui nós vemos, ai, nosso coração ardia, né? O que adianta arder só enquanto num momentinho, um tempinho ali, e depois se esfriar novamente? Então eles tinham Jesus como um profeta. E aqui no 21 ele diz assim: nós esperávamos que ele, era ele que ia trazer a redenção para Israel. Estavam esperando do homem físico que viesse ele vencer a sujeição contra os romanos, tirar essa subjugação, não sei se é bem essa palavra, né, dos romanos, essa opressão que os romanos causavam. Eles esperavam que um homem comum viesse e fizesse essa libertação. Eles não imaginavam, não tiveram o discernimento de que uma pessoa tremendamente espiritual, uma pessoa, um homem enviado de Deus, viesse resgatar aquele povo. Mas não só simplesmente para tirar aqui e colocar ali, mas resgatar e libertar a alma, a mente, o intelecto, a vida. Eles esperavam algo terreno e Jesus queria oferecer algo muito maior, que era a vida eterna, a salvação eterna. Não a salvação temporária, a salvação momentânea. Ele queria algo mais. E quantas vezes Ele quer nos oferecer algo mais e nós não estamos preparados. Nós estamos esperando que Ele haja assim nas nossas finanças, na nossa família. Gire uma chave e torne o meu lar agradável. Gire uma chave e transforme o meu casamento, os meus filhos, as minhas finanças. A gente espera algo prático, visível, tangível. A gente espera algo muito terreno. Porque nós, seres humanos, terrenos, nós esperamos algo daqui da terra. Que os meus olhos e os teus olhos vejam. Que o meu coração se alegre, que a minha vontade seja feita. Quantas vezes nós esperamos isso do Senhor e esquecemos de nos entregar totalmente para que algo maior Ele venha fazer na minha vida e na sua. Aqui, um pouquinho adiante, nós vemos que eles continuaram a caminhar, mas chegou um determinado local aqui dessa caminhada, está no versículo 28, para quem está acompanhando, no versículo 28. Ao se aproximar do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante, como quem ia se afastar, se distanciar dele. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já vem a noite. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Aí, então, eles convidaram a Jesus. Como uma pessoa comum, uma pessoa normal, uma pessoa carnal como eu e você. Fique com a gente. Fique conosco. Não vá. A noite está chegando. E aí, queridos, nós vemos aqui três atitudes que fizeram com que esses homens caíssem em si. Primeiro, que convidaram ele para ceiar, para estar junto, para passar a noite. Em seguida, deram a ele o privilégio, não sei se o privilégio foi de Jesus ou foi deles, de partir o pão, de agradecer pelo alimento. Nesse momento em que Jesus parte o pão, que aquele homem parte o pão, a cortina se abre. Se desvenda algo diante dos olhos desses homens. Ei, isso não é estranho para nós. Ei, a gente já viu esse filme antes. É ele. E quando os dois se olharam, é ele, é o mestre. Cadê o mestre? Tinha ido embora. Ele só estava ali para trazer um despertar. Ei, desperta. Ei, eu estou aqui. Certamente, esses discípulos, ao partir o pão, quando Jesus fez esse gesto de partir o pão, de dar graças, eles lembraram quantos ensinamentos tiveram sentadinhos ali à mesa com Jesus. Quantos ensinamentos nós extraímos, nós adquirimos e passamos no momento em que estamos em comunhão, estamos na mesa, sentados, almoçando, conversando, contando causos. Quantas vezes eu ainda me lembro, sentado junto com os meus filhos, dos causos, das histórias, das passagens bíblicas que a minha mãe contava para mim, para nós. Quantas vezes eu me deparo com os ensinamentos da minha mãe, éramos só nós duas. Então era uma na ponta, outra aqui. A gente era muito companheiro, nós éramos muito amigas. E ela me ensinou muito. E ela dizia: vai chegar um tempo em que as coisas acontecerão assim, porque é bíblico. Vai haver um tempo que vai acontecer dessa maneira, porque é bíblico, porque Jesus disse. Na mesa ela dizia assim: minha filha, tenha caráter, seja uma mulher do sim, sim, não, não. Seja verdadeira em todas as tuas obras, minha filha. Seja honesta, seja meiga, perdoe, seja doce, seja educada, mesmo com quem não é contigo. Minha filha, respeite o teu próximo. Minha filha, dê aos outros, às outras pessoas, aquilo que você quer receber. Se você quer respeito, respeite. Se você quer amor, ame. Não espere nada em troca, faça, apenas faça. Se doe, se dê, sirva, não espere nada em troca. Seja você, seja autêntica, não minta. Quantos ensinamentos. E eu passo isso tudo para os meus filhos. E quem sabe esses discípulos, começou a vir a memória deles. Puxa vida, o mestre falou, para nós ficarmos em Jerusalém. Porque é de lá que viria o revestimento, de lá viria o poder, era de lá que vinha a capacitação para nós darmos continuidade na obra do mestre. É de lá. E aí sim, eles tiveram a maior experiência de sua vida, coisa que não tiveram em 3 anos, mas tiveram naquele momento. E a palavra do Senhor diz que eles retornaram a Jerusalém. Eles voltaram para o ponto de partida. Aí ele caiu a ficha de cada um deles, que eles estavam andando na contramão. Jesus de um lado e eles do outro. Jesus fonte de água viva e eles buscando fonte de águas mornas, termais. Que fonte eles estavam buscando? Que fonte nós buscamos? Que fonte nós buscamos ensinamentos, acréscimos na nossa vida? O que, que nós buscamos? Em que mão nós estamos? A vida é uma via de mão dupla, vai e vem. Jesus está aqui, você está indo, onde você está? Aonde, em que ponto nós estamos? A palavra diz: voltai, ficai em Jerusalém. Eles voltaram, eles ficaram, e eles deram continuidade no discipulado. Deram continuidade naquilo que tinham aprendido. O que, que nós aprendemos? O que, que nós deixamos para trás? O que, que a gente não concluiu, que só falou que ia fazer e não fez? O que, que a gente fez com o nosso ex-me aqui, Senhor? Usa-me, envia-me. O que, que nós fizemos? Onde nós colocamos? Em que parte da estrada nós deixamos? Em que estrada deixamos? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Esse é o momento para refletirmos. Que caminho nós estamos? Estamos mesmo buscando esse revestimento e esse poder do alto? Mas aí nós buscamos esse revestimento, esse poder do alto. A gente diz: Espírito Santo, venha. Enche a minha vida, enche a minha casa, transforma os meus dias. Quantas pessoas ainda buscam o Senhor? Porque querem algo. Não porque querem a sua presença, mas querem algo. Trabalho, finanças, dinheiro, família, restauração, saúde. Quantas pessoas você conhece que alcançou tudo isso e foi embora? Não ficou em Jerusalém. Não ficou para ser revestido. Fecha os teus olhos agora. Esse é um momento só teu e dele. Esse é um momento de...
Vem com teu fogo.
Você diz: Senhor,
queima esse altar.
Quantos ensinamentos, quantas coisas eu aprendi, mas não coloquei em prática.
Vem com teu fogo.
Quantas coisas, Senhor. Quantas vezes eu digo que eu te conheço, na verdade não te reconheço.
Vem com teu fogo.
Esses dois diziam que eu conhecia, mas não o reconheceram. A gente só reconhece quem é íntimo, quem está próximo, com quem a gente compartilha a vida, a história, os entendimentos. A gente só reconhece aquela pessoa que a gente confia, acredita, conversa, recebe os ensinamentos. Precisamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. De que adianta eu dizer que eu conheço, se eu não ponho em prática aquilo que Ele me pediu para fazer? Se eu não sinto a presença dEle, de que adianta eu dizer que conheço se eu tenho dificuldade para orar, para expressar, para abrir os meus lábios, meus pulmões e exaltar o Seu nome? De que adianta, Senhor? Pai querido, que o Senhor nos alinhe e nos coloque no caminho certo. Que o Senhor nos coloque na estrada certa. Nós não queremos andar na contramão do Seu propósito, na contramão dos princípios, na contramão da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda, Deus. Tira de nós esse coração entristecido de coisas que não aconteceram ainda, de respostas que ainda não tivemos, de soluções que precisamos, que buscamos, mas ainda não encontramos, e o nosso coração se entristece muitas vezes. E a primeira pessoa que nós vamos deixando de lado é justamente o Senhor. Porque nós depositamos em Ti como se o Senhor fosse um banco, um cashback, algo que fosse moeda de troca. Na verdade, Deus, nós só vamos ter tudo o que nós queremos e pedimos quando o Senhor estiver inteiramente dentro de nós. Aí sim, quando o Senhor se manifestar totalmente, que a gente permitir que o nosso coração seja cheio de Ti, aí sim a nossa vida fluirá. Aí sim seremos pessoas completas. Aí sim seremos pessoas cheias. Aí podemos dizer: Espírito Santo, venha, vamos resolver isso. Venha, vamos caminhar. Venha, vamos, venha. Não esqueçam. Não esqueça de convidar o Senhor para sentar-se à mesa contigo. Aprenda dEle. Que é poderoso, que é bom, que é verdadeiro e que quer o seu bem. Que a tua semana seja abençoada. Que os teus sonhos sejam realizados. Mas que principalmente a presença dEle se manifeste na tua vida e na tua casa. E cada passo, cada gesto, cada palavra, cada olhar seja do Espírito Santo, seja guiado por Ele. Que as pessoas olhem para você e digam: que homem e mulher cheio do Espírito Santo, que age e fala com sabedoria. É o que eu te desejo nesta semana e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos. Se você entendeu, Ele está aqui, digno de louvor, de adoração e dos teus aplausos. Espírito Santo, venha.